Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar as condições das lavouras. E dessa vez o nosso assunto vai ser as condições para a ferrugem asiática aparecer nas lavouras de soja, especialmente ali no estado do Paraná. Essa que é uma das principais doenças, as principais preocupações dos produtores na hora de cultivar a soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Nelson Hager, ele que é gestor da área de produção sustentável de grãos da Emater do Paraná, e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Nelson. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é todo nosso.
Nelson, a gente acompanhou uma situação na safra passada, né? Inclusive a gente conversando algumas vezes, verificando que a ferrugem chegou mais cedo no estado do Paraná na safra passada, em função ali de diversas condições climáticas, peculiaridades que aconteceram na safra passada. Como que o senhor enxerga essas condições para essa próxima safra, safra 19/20 aí no estado?
Realmente, na safra passada nós tivemos a chegada da ferrugem bastante cedo, desde que a ferrugem se estabeleceu no estado do Paraná, foi talvez a safra mais crítica. Já no dia de outubro, os nossos coletores identificaram a ferrugem Nova Santa Rosa, no oeste do Paraná, e, ou seja, numa condição bastante atípica. Se a gente comparar a safra passada com a safra retrasada, a safra 17/18, a ferrugem apareceu bastante tarde no estado. A primeira identificação nos coletores foi dia 1º de dezembro, também no oeste. Então, esse aparecimento da ferrugem está muito relacionado ao o que aconteceu na entre-safra. E daí a importância do vazio sanitário. Nós estamos tendo alguma dificuldade na prática de situar e aplicar a legislação existente, tem sobrado bastante soja voluntária a campo. Hoje está bem claro que essa doença ela tem muita relação com a presença de plantas de soja na entre-safra, porque é uma característica da doença precisar de plantas vivas para o ciclo e para lançar no ambiente os esporos que vão aumentar o problema da doença. Então, quanto mais sobra de soja voluntária na entre-safra, mais cedo nós vamos ter o problema. Então, a gente fazendo uma avaliação do que aconteceu na safra passada, nós tivemos uma condição muito favorável à permanência de soja voluntária. A própria agência de fertilização do Paraná teve atuações em todo o estado pela presença voluntária. Por que isso? Porque nós não tivemos na safra passada, no inverno passado, não mesmo, nós não tivemos geada, nós tivemos uma condição de umidade presente em toda a safra de inverno. Então isso fez com que essa soja permanecesse a campo, liberando esporos, e o próprio Paraguai plantou muito cedo, porque havia uma condição favorável, e os esporos chegaram também na região oeste mais cedo. O que nós temos previsto para este ano? Quais são os cenários deste ano? Nós tivemos uma condição de safra totalmente diferente. Nós tivemos quase 3 meses de estiagem no Paraná, com pouquíssima chuva, ausência de chuva por muito tempo, fazendo uma limpeza dessa soja que permaneceu. Mas antes disso, na região mais fria, houve geada. Então, na maior parte do Paraná, houve geada. E na parte norte, onde as geadas foram esporádicas, nós tivemos uma condição de seca, que realmente resultou, né, a qualquer tipo de soja que permaneceu. Então, nós estamos numa condição, assim, entre safra, temos muita pouca soja. Houve muita pouca soja que resistiu, ou praticamente nenhuma soja que resistiu. Nessas condições, foi a mesma condição da chapa 17 e 18, que foi a mesma condição da chapa 16 e 17, a safra que foi 2017, no inverno, bem desfavorável, nós temos agora toda a condição para a ferrugem chegar bem mais tarde. Então, esse é um ano muito bom para aqueles agricultores que tiverem realmente monitorando, quiserem se preocupar em observar o sistema de monitoramento que nós temos muito eficiente no Paraná. Nós vamos ter cerca de 200 coletores de esporos instalados a campo. A safra passada foi 174, distribuídos nas principais regiões produtoras. Então, é uma informação bastante consistente em que a gente vai poder, com essa informação, passar para os agricultores, para a assistência técnica, aonde que tem chegado a ferrugem, e a gente evitar com isso fazer aplicações desnecessárias ou muito antecipadas.
E aí, Nelson, é importante destacar, né, que é uma condição da ferrugem chegar mais tarde, mas mesmo assim o produtor não pode relaxar o seu controle, as suas aplicações. Ele precisa continuar atento, continuar cuidando da sua lavoura, porque para evitar que ela chegue em algum momento, né?
A ferrugem é uma doença muito importante para a cultura da soja, causa prejuízos, mas é uma doença que necessita de molhamento de folha. A ferrugem precisa de pelo menos 6 horas de folha molhada. Então, ela é uma doença que está totalmente ligada à chuva, para a multiplicação. Ela chegando e havendo condições favoráveis de clima, o agricultor não pode perder tempo, tem que iniciar as aplicações. O que nós estamos dizendo é que se você não tem a doença presente na sua região e tem condições desfavoráveis de clima, você tem mais segurança de não fazer essa aplicação. E o que o agricultor deve fazer nessa fase inicial? Nós vamos ter agora um começo de safra de chuvas bastante irregulares no estado do Paraná, isso com o cenário climático. À medida que vai avançando, as chuvas devem se regularizar mais no final do ano. Então, o agricultor deve ficar bem atento, talvez tenha condição climática de chuva, de umidade no solo para fazer o plantio, principalmente nas regiões quentes, já depois de vazio sanitário, né, já começa a plantar dia 10, de emergência dia 15 no vazio, já tem a condição, mas o agricultor presta bastante atenção se a ferrugem chegou. Esse é um ano em que provavelmente aqueles agricultores que sigam o monitoramento, eles vão economizar uma aplicação. Uma aplicação hoje é um custo avaliado, né? Uma redução de custo de 7 sacas de soja por alqueire. Isso é muito representativo. Nós não estamos querendo dizer para nenhum agricultor de não fazer aplicação. A ferrugem está presente, a condição climática está presente. Ele precisa e necessita fazer as aplicações. Mas se está uma condição totalmente atípica, sem a presença dos coletores, eu acho assim que 200 coletores dá uma certeza bastante grande. Nós temos nessa parceria a Embrapa Soja, nós temos universidades, muitas universidades no estado do Paraná fazendo a leitura das lâminas desses coletores para a identificação da ferrugem. E já é um trabalho que a gente já faz há mais de 10 anos e a gente veio ganhando experiência. Ele está num momento bom esse trabalho agora, para a gente usar realmente a ferramenta como parâmetro. A gente fica, inclusive, muito satisfeito quando a gente ouve da própria pesquisa que é o melhor trabalho de monitoramento que eles conhecem a nível do Brasil e fora do Brasil. Então, nós temos uma ferramenta muito boa para o agricultor, para ajudar ele a tomar decisão. A gente quer ajudar a assistência técnica, o agricultor, a tomar decisão. É uma parceria público-privada, para ajudar o setor produtivo a tomar essa decisão e aplicar com algum parâmetro técnico. A gente sabe que o agricultor normalmente faz as aplicações ali na época de fechamento da cultura, mas, por exemplo, na safra 2017-18, a gente teve um resultado assim extremamente importante. E 70... Olha só o que aconteceu na safra 17-18. Aqueles agricultores que usaram o monitoramento para tomar decisão, 79% das aplicações de fungicida ocorreram após os 60 dias
da emergência da soja. Enquanto que quem não fez monitoramento, 67% dos agricultores aplicaram até os 60 dias. Então, o pico das aplicações de quem não fez monitoramento em anos desfavoráveis da ferrugem foi ali em torno dos 45 dias. E quem faz monitoramento, o pico da aplicação se deu depois dos 80, ali que deu o pico. Então, assim, em anos muito desfavoráveis para a doença, favoráveis para o monitoramento, como vai ser essa safra, quem monitorar deve aplicar mais tarde, deve talvez economizar uma aplicação. É nesse sentido que o monitoramento ele orienta. E nós vamos continuar colocando na página da Emater esse trabalho em parceria com a Embrapa e com as universidades, com o setor produtivo do Paraná. Vamos colocar à disposição para que ajude a tomar decisão. Mas nunca perdendo o que você falou, que é extremamente importante. Não podemos errar o momento de iniciar as aplicações. Apareceu ferrugem nos coletores, a condição climática está favorável, não vamos perder tempo. O que nós não queremos é aplicações necessárias, e esse ano tudo indica que nós vamos ter a ferrugem chegando mais tarde. Mas a gente, para saber isso, precisa monitorar e ter essa visão do que está acontecendo efetivamente na minha prática de campo, né? Se os esporos estão presentes ou não. Então, mais no começo do trabalho, que nós tínhamos menos coletores, a gente tinha um pouco de insegurança. Agora, com bastante coletores, a gente sabe muito bem que hoje a ferrugem, nós sabemos, e outras instituições de pesquisa também já nos informaram isso, não só a Embrapa, que a ferrugem está na relação local. Então, se tem muita soja voluntária em nível de campo, naquela micro-região, a ferrugem vai aparecer e se disseminar mais pela fonte local. Há algum tempo atrás, a visão era de que o esporo se desloca de grandes distâncias, vem do Paraguai. Isso também acontece, mas é muito mais o problema da doença se tornar um problema sério, é muito mais em função de você ter a multiplicação da doença em nível local, micro-regional. Por isso que o agricultor eliminando soja voluntária, aqueles que estão realmente fazendo o vazio sanitário preconizado, eles estão fazendo uma coisa de benefício próprio. A ferrugem não vem lá de 500 mil, 2 mil quilômetros distante. Ela pode até vir com o tempo, mas esse esporo chega mais tarde. O que acontece é que o esporo ele avança, digamos assim, do Paraguai, ele avança 100 quilômetros, multiplica no oeste do Paraná, avança, por exemplo, mais 100 quilômetros. Mas cada vez que esse ciclo da ferrugem se perpetua, você vai ganhando tempo na safra. Mas quando você tem ferrugem multiplicada no local, você já tem no começo da safra. E aí você tem uma questão epidêmica bastante rápida e que traz custos de controle. E nós estamos hoje com problemas de fungicida, de eficiência de fungicida. Então, quanto menos a gente aplicar, mais tempo a vida útil desses fungicidas para uso na agricultura. É uma atitude muito responsável a gente usar somente quando precisa. Você vai ter o mais tempo e o setor dos agricultores, eles têm que ter consciência de que nós não estamos hoje com pesquisas aí uma grande quantidade de pesquisas no mercado mostrando eficiência e bons resultados de controle. Então, essa doença ela é perigosa e na medida que também a gente pode ter, como já está tendo hoje, muitos poucos fungicidas à disposição. Então tem que fazer um panorama, como é que vai ser a ferrugem daqui a 5 anos? Como é que vai ser os produtos, a eficiência desses produtos? Então a gente precisa estabelecer táticas de monitoramento e aplicar somente quando necessário, porque isso é uma atitude agronômica importante e para o setor produtivo da soja, para não aumentar os custos.
E Nelson, pelo que vocês acompanham aí nas previsões dos modelos climáticos, essa condição mais favorável para o aparecimento da ferrugem no Paraná deve se formar a partir de que mês, mais lá para o final do ano, como você disse, né?
Eu estava vendo com o Inimet, o boletim, agora dessa semana, nós tivemos uma condição totalmente desfavorável, né, de safra. Isso é uma ótima notícia, a gente viu isso, né? Só está concluindo que a condição foi muito desfavorável com a presença de soja voluntária, soja guaxa. Então, nós devemos entrar uma safra com uma condição mais limpa. Outra questão, o Paraguai não conseguiu plantar muito cedo também por problemas climáticos, lá já planta no começo de setembro. Então, eu acho assim, o começo da safra deve ser uma safra limpa do Ferrugem. A nossa expectativa é que a Ferrugem, que vão aparecer os primeiros esporos, somente final de novembro. Né? E se a gente ainda tiver uma condição de menos chuva, menos frequência de chuva, não é que é assim, o que interessa para a Ferrugem é frequência, é dias de chuva. A expectativa agora na implantação da soja é nós temos menos dias de chuva, mas por final do ano nós devemos ter mais dias de chuva. Então a gente deve ter uma condição mais favorável para a multiplicação da doença mais por final do ano. Como eu falei, a ferrugem é uma planta, né, a gente fala isso com critério científico, né, pesquisadores, a ferrugem é uma doença que ela precisa de chuva. Uma doença está totalmente ligada à umidade. Então, se você tem menos dias de chuva nessa fase inicial, você está monitorando, sabe que a ferrugem ainda não chegou na sua região, você pode tomar um critério, uma decisão de iniciar a aplicação segurança. E essa condição, a princípio, a gente deve ter, no começo da safra, menos dias de chuva. Nós não estamos dizendo que não vai chover. É menos dias de chuva. Isso é desfavorável para a doença. Mas isso não quer dizer que não tem que aplicar. Você tem que saber se a doença chegou. Mas a ferrugem, é difícil você ver bem no começo se ela chegou na lavoura, porque os sintomas são muito difíceis de ser visualizados. Aí que vem a estratégia dos coletores. E aí que nós vamos ter 200 coletores a campo. E é um trabalho assim robusto, é um trabalho de toda semana estar lá tirando os coletores, levando laboratórios, universidades fazendo as avaliações, fitopatologistas fazendo as avaliações, e a gente coloca isso no site para ajudar o agricultor a tomar decisão. A gente não quer de forma alguma que o agricultor não aplique, não é essa a posição. A posição é que aplique no melhor momento para evitar as aplicações desnecessárias e aumentar o custo de produção, para que ele seja mais competitivo, que sobe mais dinheiro no bolso, que é isso que o agricultor, né? Sobe mais dinheiro no bolso.
Nelson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para a ferrugem nessa próxima safra de soja aí no Paraná. Se o senhor quiser deixar um recado, uma mensagem final, pode ficar à vontade.
Não, a gente agradece essa oportunidade, né? A gente coloca esse trabalho à disposição dos agricultores, que esse é o objetivo, a matéria, a Embrapa, todo o setor produtivo do Estado está muito preocupado com o problema da doença, que é um problema sério, a última safra mostrou isso. E a gente deseja a todos os agricultores aí que tenham uma ótima, excelente safra e principalmente com bons preços. Né? É isso que interessa. Um abraço a todos.
Nelson, mais uma vez, muito obrigado. Já deixo aqui o convite para você voltar aqui mais vezes durante a safra para a gente ir acompanhando de perto essa questão do avanço da ferrugem aí no estado. Muito obrigado pela participação.
Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
Esse, o Nelson Hager, ele que é gestor da área de produção sustentável de grãos da Emater no Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama das condições para o desenvolvimento da ferrugem asiática nas lavouras de soja no estado do Paraná. O Nelson contando para a gente que na safra passada o estado viveu uma condição diferente das últimas safras, onde a ferrugem chegou mais cedo no estado em função aí do baixo do inverno mais ameno na região, também bastante chuvas que propiciaram a chegada, a seca durante a entressafra, que propiciou a manutenção das sojas guaxas nas lavouras, o que levou aí a ferrugem a chegar mais cedo no estado. Para esse ano, as condições foram diferentes, mais similares às safras retrasadas, que aconteceu aí geadas, também falta de chuvas, o que prejudicou a manutenção dessa soja guaxa, ajudou a limpar o campo, então a expectativa é de que a ferrugem chegue mais tarde nessa safra 19-20. Segundo o Nelson, as previsões climáticas apontam que as condições mais favoráveis para o surgimento da ferrugem, para o espalhamento dos esporos, deve acontecer mais para o final do ano, a partir ali do final de novembro, começo de dezembro, aí essa ferrugem deve avançar no estado do Paraná. O Nelson também contando que o trabalho de monitoramento da Emater, junto com a Embrapa Soja, que no ano passado teve 174 coletores de esporos espalhados pelo estado do Paraná, nesse ano esse número vai saltar para 200, então vai ser um trabalho de amostragem e de acompanhamento muito mais bem detalhado por parte dos órgãos Emater, também a Embrapa. Então o produtor precisa ficar bastante atento a todos esses dados coletados, bastante atento às condições climáticas, à volta e à regularidade das chuvas, para ficar acompanhando se a doença está presente na região dele, para aí sim fazer as suas aplicações da maneira correta, buscando se prevenir o mais corretamente possível do avanço da ferrugem asiática lá no Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.